Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP.
Saudações, companheiros e companheiras da USP. Estamos aí com mais uma edição do Boletim dos Trabalhadores e das Trabalhadoras da USP, produzido pelo SINTUSP, o Sindicato dos Trabalhadores da USP. E estamos aqui hoje para falar com mais uma edição. Estou aqui eu, o Felipe Suna, diretor do SINTUSP e trabalhador da FEFELESH. Estou aqui hoje com o Reinaldo, que também é diretor do SINTUSP e trabalhador da Faculdade de Educação, para falar um pouco aí sobre essa volta maluca aí da reitoria e a nossa assembleia que discutiu isso, além da plenária dos três setores que ocorreu após a nossa assembleia. Salve, Reinaldo! Vou começar aí te perguntando, para todo mundo saber, como que foi a nossa ação, né? Porque junto com a Assembleia teve a paralisação aí do dia 23. O que que foi deliberado, o que que foi discutido na Assembleia?
Bom, então, e aí, Suna, tudo bem? Saudações aí também às trabalhadoras e aos trabalhadores da USP. Bom, ontem, dia 23, né, era o dia previsto pela reitoria para o retorno das atividades presenciais daqueles funcionários e funcionárias imunizados, né? Segundo o que eles têm lá de leitura de imunização, né? Ou seja, com as duas doses da vacina. No entanto, a gente tirou um dia de paralisação, então a gente buscou construir nas unidades, algumas unidades paralisaram, aderiram, teve desigualdades, como sempre, né? No movimento. Mas para além da paralisação propriamente, o que a gente percebeu é que a medida da reitoria era tão irracional, tão autoritária, né? Passou por cima, inclusive, dos planejamentos das direções de unidade, que na prática muitas unidades nem conseguiram efetivar esse retorno exatamente para o dia 23. Então a gente viu aí algumas unidades que lançaram portarias que deram um prazo de transição. Algumas, inclusive, questionaram nas suas próprias portarias ou em posicionamentos de congregação, como foi o caso da Faculdade de Filosofia, né, Letras e Ciências Humanas, a FEFELESH, que questionou até o próprio retorno neste momento da pandemia e também estabeleceu um período para fazer uma transição, avaliar a situação dos setores e tal. Então, na prática, em várias unidades, esse retorno não ocorreu exatamente da maneira como a portaria da reitoria estabelecia, tanto pela nossa paralisação no dia de ontem, quanto por essas situações locais aí, né, das direções de unidade. Então, acho que era importante registrar isso, porque isso demonstra a total irracionalidade, inclusive, dessa proposta da reitoria. Sobre a nossa assembleia, acho que foi uma boa assembleia, assim, foi talvez a segunda maior assembleia do ano, né? Foi mais ou menos o mesmo tamanho da assembleia passada, e a gente discutiu centralmente como resistir a este retorno. É importante ainda registrar e enfatizar que o centro do problema não é que a gente não queira retornar, né? Não é que a gente é contra uma volta presencial em geral, mas a gente quer retornar quando as condições epidemiológicas apontarem que esse retorno é seguro. E na nossa avaliação isso não está dado ainda, a gente ainda tem um número elevado de mortes por dia no Brasil e em São Paulo, né? No Brasil há cerca de 800 mortes diárias, no estado de São Paulo há cerca de 230, segundo os veículos aí oficiais de comunicação dos governos. E além disso, o índice de vacinação completa, né, com as duas doses, ou aquela vacina de dose única, ainda está muito abaixo daquilo que seria necessário para a gente ter um momento de controle da pandemia. Ou seja, então a gente ainda tem índices elevados, né, de contaminação e de mortes, e temos agora também a preocupação com essa nova variante, a Delta, que já tem, inclusive, pesquisadores da própria USP, das próprias universidades paulistas, que apontam para a hipótese aí de que provavelmente em setembro a gente vai estourar um novo pico da pandemia por conta dessa variante Delta. Então, ou seja, essa soma de fatores faz com que a gente avalie que o retorno nesse momento é totalmente precipitado. Então, a Assembleia discutiu centralmente esse tema, né, e a discussão sobre o indicativo de greve. nós avaliamos essa assembleia que a mobilização está num crescente, enfim, tem um setor importante já da categoria indignado e questionando esse retorno, mas que era necessário ainda avançar e seguir discutindo nas unidades para fortalecer essa mobilização. Então, nós não aprovamos greve nessa Assembleia de segunda, mantivemos o indicativo de greve para ser discutido na próxima Assembleia, que vai ser na sexta-feira. Então, de hoje até sexta-feira, a nossa ideia é fazer o máximo possível de reuniões nas unidades, inclusive para verificar quais unidades efetivamente estão praticando o retorno. Como eu disse no início, tem algumas unidades que já deliberaram, né, períodos de transição ou formas mais híbridas de retorno, e também para verificarmos até quais as condições, né, que as unidades e a própria universidade vem dando para isso, porque como a gente já vem denunciando, para além do problema desse retorno ser precipitado por conta da situação mais geral da pandemia, tem uma outra questão que é a total inadequação, né, da universidade, dos espaços e dos próprios protocolos de segurança necessários para um retorno. Então, os espaços são normalmente pequenos, não ventilados, não tem sequer uma garantia plena dos EPIs necessários, como máscara PFF2, por exemplo, não são todas as unidades que estão garantindo isso. Então, há uma série de questões relacionados também às condições de segurança dos locais, que também preocupam as pessoas, e essa semana a nossa ideia é ir fazendo reuniões das unidades e acompanhando esse processo. Inclusive, deliberamos também na Assembleia constituir espécies de brigadas pela vida nas unidades, em conjunto com estudantes e docentes, para tanto acompanhar como está se dando essa questão do retorno, quanto também propor coisas e pressionar as direções de unidade para que elas se posicionem aí contra esse retorno nesse momento.
Ô Reinaldo, essa adesão, vamos dizer assim, aí da reitoria ao negacionismo, né, deixa os funcionários bastante aflitos, né, porque você vê no jornal os próprios especialistas da USP dando cenários e panoramas bem complicados em relação, por exemplo, à variante Delta, e ao mesmo tempo o reitor da universidade toma essa atitude racional, né, então isso causou bastante aflição e na Assembleia e nas reuniões de unidade se refletiu bastante isso também, né? Desde coisas mais simples em algumas unidades de perguntar sobre as copas, né? Onde que eu vou almoçar nos restaurantes com segurança, até questões mais complexas, por exemplo, de pessoas que têm filhos nas escolas e não sabem onde deixar os filhos e com comorbidades, né? Você lembra também de mais coisas que apareceu nesse sentido de aflição? Porque isso foi bastante... A gente sentiu bastante na Assembleia, né? Através das deliberações, aparecendo isso nas falas das pessoas, né? Essa aflição.
Ah, sim, com certeza, né? Porque, para além de tudo, esse retorno foi, como foi autoritário, decidido por cima, né? O reitor não discutiu com ninguém, não discutiu com as entidades, sequer até mesmo com as direções de unidade. Então, pegou todo mundo um pouco de surpresa, com prazo muito restrito, e todas essas questões da própria preparação de um retorno não estavam dadas nas unidades, continuam não dadas, né? Então, isso gera uma série de aflições e apareceu na Assembleia em várias intervenções. Você já citou aí algumas das preocupações principais que muita gente apresentou, né? Então, tem esse tema da inadequação dos espaços, tem a questão, outras questões mais pontuais ou específicas, não sei se pontuais, né? Mas que atingem uma parcela significativa da categoria. Por exemplo, pessoas com filhos, né? Sobretudo mães, né? Que em geral recai sobre as mulheres o cuidado com os filhos. Como lidar com isso, já que as escolas retornaram, a maior parte delas, mas nem todas em tempo integral, ou com tempo normal, né, de aulas, muitas delas, e corretamente, inclusive, estabelecendo protocolos que, se houver algum caso na sala de aula de doença, né, de contaminação com vírus, aquela turma é suspensa por 14 dias, por exemplo. Então, isso tudo gera situações em que, muitas vezes, os filhos têm que ficar ainda em casa sob cuidado das famílias, né? Então, essa preocupação apareceu a partir de várias falas. Ou ainda situações como essa das comorbidades ou pessoas mais vulneráveis, né? Como idosos também. Então, tanto funcionários, né, nessas condições, quanto funcionários que convivem ou até cuidam de pessoas nessas condições. E nada disso está muito previsto pela reitoria, né? Na semana passada, na sexta-feira, a tal da comissão assessora que a reitoria estabeleceu enviou aí para as direções de unidades uma série de orientações, mas que, na verdade, essas orientações têm mais o objetivo de buscar controlar, né, como vai ser o ponto, essa coisa toda, do que responder a essas demandas, né? Muito pouca coisa dessas questões apareceram lá nessas orientações como flexibilizações, vamos dizer assim, para esse retorno. Então, isso tem gerado bastante aflição, por um lado, e, obviamente, também indignação da categoria, né?
E em relação a esses absurdos aí da reitoria, que agora, nesse momento, os funcionários estão tendo que voltar compulsoriamente, mas também indignou os outros setores, né? Aí depois teve a assembleia aí chamada pelos três setores, que teve aí a participação do Sintusp, né? Que é a gente, o Sindicato dos Trabalhadores, da ADUSP, Associação dos Professores, o DCE, que é o Diretório dos Estudantes, e a APG, que é a Associação dos Pós-Graduandos, e vários CAs e outras entidades, né? Posteriormente. E foi bastante cheia essa plenária. E como que foi também lá a deliberação e a conversa? Foi para esse mesmo lado da nossa assembleia?
Sim, essa plenária foi muito importante, foi a maior plenária que a gente já realizou nesse período de pandemia, e eu acho que em muitos anos, na verdade, né? Porque eu, pelo menos, não me lembro de uma plenária com uma participação tão grande de pessoas, uma plenária de três setores, né? Teve cerca de 500 pessoas que participaram dessa plenária, então foi uma participação bastante expressiva que demonstra que esse tema preocupa não apenas os funcionários e as funcionárias, mas também o conjunto da comunidade. E algumas das questões, né, obviamente as partes mais específicas de preocupações que a gente tem não necessariamente aparece para todo mundo, porque cada categoria também tem algumas especificidades, né, temas que mais os preocupam. Mas, no geral, as falas também foram bastante no sentido de questionar este retorno e essas portarias do reitor, né? Tanto pelo método autoritário, né, ou seja, o fato que eu já destaquei agora há pouco, que o reitor não discutiu com ninguém e editou duas portarias bastante autoritárias, quanto, né, por todos os elementos que eu já apontei antes também, de crítica à situação, às condições gerais epidemiológicas que não permitiriam o retorno. Então, a plenária foi muito boa nesse sentido, ou seja, teve várias falas bastante contundentes, e ao final o que a gente definiu, né, nos encaminhamentos, foi definido um manifesto conjunto, fruto dessa plenária, que vai ser lançado ainda nessa terça-feira. A gente leu lá o manifesto, a proposta de manifesto, teve incorporações ao longo da plenária, então esse manifesto deve ser lançado aí ainda hoje, né? E, além do manifesto, também indicação para discussão nas bases, né, sobre o próprio indicativo de greve e sobre essas outras propostas que a gente já tinha definido, como as brigadas pela vida, constituição de um comitê, uma espécie de um comitê paralelo, né, um comitê de segurança sanitária e tal, que também foi uma proposta que surgiu na plenária. Mas o espírito geral da plenária foi bastante combativo. Então, eu acho que isso demonstra aí que se a reitoria realmente mantiver essa postura de imposição desse retorno sem diálogo com ninguém, haverá resistência não apenas nossa dos funcionários, mas uma resistência aí conjunta das três categorias, né?
Reinaldo, para finalizar aí, tem uma questão que você disse que cada categoria tem suas demandas, né? Com um ponto central em comum e algumas que a gente tem discutido há um tempo. Por exemplo, a campanha salarial, né, que toca aí a nós e os professores. Eu queria também que você falasse um pouco sobre isso, pois a gente estava discutindo quando o reitor enfiou esse balão aí no meio para a gente ter que discutir também, além da nossa campanha salarial.
Ah, sim, né? Embora a rigor a nossa campanha salarial tinha na sua pauta também esse tema, né, da necessidade, aí não, obviamente, do retorno em si, mas da elaboração de planos sanitários e educacionais, e de que essa discussão fosse democrática. Então, mesmo nesse ponto, o reitor da USP, assim como os reitores de maneira geral das universidades, não quiseram discutir no âmbito do CRUESP. Ficou uma vaga promessa de que discutiriam nas suas universidades e cada um está tratando o tema de um jeito, e o Varran aqui na USP tratou de forma autoritária, como ele vem tratando ao longo do tempo. Mas, de fato, é claro, os eixos principais da campanha salarial é a questão salarial propriamente, a necessidade da recomposição dos nossos salários. Como a gente sabe, né, os reitores optaram, fizeram a opção política de manter o congelamento dos nossos salários. Eles argumentaram que tinha a ver com a questão da lei complementar 173, mas nós do Fórum das Seis levamos uma série de argumentos jurídicos também que apontavam para a autonomia das universidades e que, portanto, essa autonomia possibilitaria os reitores, se quisessem, a concessão do reajuste. É importante aqui lembrar também que a gente tem uma defasagem salarial, uma perda salariais de 2013 para cá que já beiram os 40%, e só no último ano a inflação tem disparado, como a gente tem visto aí, basta ir no supermercado que a gente percebe o quanto os preços têm aumentado. Então, para além dessa situação da imposição agora do retorno, das inseguranças, dos receios pela situação sanitária, existe também um rebaixamento do nosso nível de vida a partir desse congelamento de salários. Então, a gente já vinha discutindo, inclusive o indicativo de greve que a gente tem aprovado, é por conta dessa questão do retorno, da questão sanitária, mas é também por conta da questão da campanha salarial. Para além da pauta geral, né, de reajuste salarial, a gente também já protocolou a pauta específica que tem entre os seus pontos a própria questão do reajuste dos vales, né? Então, a nossa solicitação em relação aos vales é, se eu não me engano, 1.260, algo assim, para o vale alimentação, e que o vale refeição fosse para R$ 54,00, se eu não me engano, de acordo com os cálculos que a gente fez sobre as perdas salariais também nos vales nesse período todo de 2013 para cá. E até agora também, mesmo para a negociação da pauta específica, a reitoria não agendou reunião. Então, nós estamos nesse impasse, né? Na pauta aí do Fórum das Seis, na discussão no Fórum das Seis, a gente também reforçou a cobrança, porque os reitores mantiveram o congelamento de salários, mas acenaram com uma vaga promessa de pelo menos discutir o plano de recuperação das perdas salariais, né? Que seria aplicado a princípio a partir do ano que vem. Então, eles se comprometeram a fazer reuniões de um grupo de trabalho que foi formado para discutir esse tema. E até agora, a reunião de negociação foi no dia 15 de julho, né? Ou seja, já faz mais de um mês que esse grupo de trabalho não foi convocado. Tanto que os docentes, né, a DUSP, manteve também o indicativo de greve na sua assembleia, e um dos pontos centrais, pelo que a gente sabe, né, da discussão que eles fizeram, é que era fundamental cobrar, né, intensificar a cobrança para que pelo menos esse grupo de trabalho se reunisse e que a gente pudesse, a partir disso, avançar aí nas discussões sobre a campanha salarial. E eu só ainda comentaria sobre isso, que a gente vem dizendo, e é verdade que a situação financeira das universidades é a melhor dos últimos tempos, né? Ou seja, dinheiro tem, tanto tem, que a gente está sabendo aí que a universidade, né, a reitoria, encaminhou para as direções de unidade um ofício indicando que as direções de unidade colocassem quais eram as necessidades de obras nas unidades, porque eles estavam dispostos, né, tinham dinheiro em caixa e estavam dispostos a conceder aí todos os pedidos. E aí, no caso, nem eram obras, né, porque ainda se fosse adequações por conta da situação sanitária, era até justificável, mas não, eles estão aprovando tudo quanto é obra, também porque é um ano de eleição para reitor, né, então o atual reitor tem o vice-reitor como candidato. Isso normalmente também acontece em anos de eleição para reitor, mas de qualquer maneira isso demonstra que tem dinheiro e que é uma opção política da reitoria não conceder o reajuste, nem mesmo acenar com qualquer recuperação dos salários, né? E ao mesmo tempo usar aí o dinheiro que tem para essas obras aí nas unidades.
Bom, valeu então aí, Reinaldo, pelos informes. E vamos aí todo mundo, né, chamando a categoria, vamos fazer reunião, vamos montar essas brigadas aí. Quem não tiver reunião de unidade, eventualmente é só chamar o sindicato, mandar um e-mail pra gente, sintusp@sintusp.org.br, e aí também qualquer problema que tiver, porque nas unidades está sendo bastante frequente, procura aí um dos representantes do sindicato na unidade, os CDBistas. Se caso não tiver um CDBista, entre em contato com a diretoria do sindicato, que aí a gente vai conversar para encaminhar todas essas questões aí. Bom, finalizando aqui o boletim de hoje, Quem quiser ouvir aí o nosso boletim, a gente tem soltado ele aí todas as segundas-feiras, com algumas exceções, como hoje, por exemplo, que a gente soltou na terça por conta da Assembleia, então às vezes a gente solta em outro dia, mas todas as semanas os boletins de áudio vão sair aí no nosso site, que é sintusp.org.br, acessem lá, a gente também coloca nas nossas redes sociais, então é bem fácil de encontrar aí os nossos boletins, é para todo mundo ouvir, estudante, funcionário, professor, quem é de fora, comunidade também, toda a sociedade aí ouvir, inclusive a própria reitoria, para ver aí se a reitoria cria juízo, porque aqui o nosso boletim tem um compromisso com a ciência, né? Então, quem sabe aí se a reitoria escutar nosso boletim, não toma as atitudes corretas, né? Então, até a próxima. Boa tarde, bom dia e boa noite aí para todo mundo.
Você ouviu Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP.